Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, e você está ouvindo o episódio 139 do glorioso podcast Terraço Econômico, o Terraço em 15 minutos. Hoje aqui comigo, na minha companhia, estão ela, Daniele Chiavenato, faz um tempo que não vinha, mas agora vai nos abrilhantar com sua presença. E aí, Dani, tudo bem?
E aí, pessoal? Tô falando aqui de São Paulo, capital. Normalmente não tô por aqui, né? Vim atrás de um solzinho, mas não tá rolando, não. São Paulo continua sendo São Paulo com friozinho em pleno novembro.
O meu grande companheiro que tá sempre aí, Paulo André. E aí, Paulo, tudo bem? Como é que você tá?
Fala, Caio, beleza? E aí, Raquel, Dani, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje um podcast, uma conexão direta, né? São Paulo, Ourinhos, vamos lá.
E ela, nossa querida musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, falando hoje de São Paulo, onde o dia brilha num feriado de quarta-feira. A gente gosta.
Vamos então ao primeiro tema do episódio de hoje. Em entrevista recente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu o tom de atuação do Banco Central em relação a essa escalada recente do dólar. Segundo o que ele posicionou, o Banco Central só vai agir em relação aos juros caso a escalada do dólar passe a ter efeitos na inflação, o que, segundo ele, ainda não aconteceu. Raquel, o que você acha desse posicionamento do nosso Banco Central?
O dólar atingiu aí, né, uma máxima em relação a reais, uma máxima histórica de 4,20. A termos de comparação aí, lá em 2002, antes da eleição do Lula, o dólar tinha batido 3,89, acho que em setembro de 2002, e na verdade, fazendo uma deflação aí, usando a inflação, você chega no valor de 7,50 em termos reais. Então, 4,20 é de fato uma alta, mas você tem que olhar em termos reais, se você quiser fazer uma comparação em termos históricos. Então, em 2002, a gente teve aí 7,50 em termos reais. Em 2011, no auge das commodities, que todo mundo dizia que estava abaixo de 2, 1,89, eu acho que foi a mínima lá. Na verdade, isso equivale a uns 2,50. E mesmo mais recentemente, antes do impeachment, em janeiro de 2016, se a gente faz a mesma comparação, a gente chega aí em 4,40, que também é mais alto que os 4,20 de hoje. Mas lógico, acho que tirando essa tecnicalidade, que é importante, não é só uma tecnicalidade simples, eu acho que vale lembrar aí que é importante comparar as coisas em termos reais, né? Vale uma reflexão, e eu acho que esse movimento, ele tá acompanhando bastante, na verdade, um cenário internacional. É difícil dizer, né? Tem muitos casos aí que calculam, quanto da moeda são fatores externos e quantos são fatores internos, mas eu acho que independente da quantificação, é importante dizer que às vezes alguns movimentos são mais levados por fatores externos e às vezes são fatores internos. Eu acredito, na minha opinião, que a alta atual, recente, é bem levado por fatores externos, então a gente tem muita instabilidade na América Latina, principalmente nos emergentes aí como um spillover, por causa de toda essa instabilidade política na América Latina. A gente teve instabilidade na Bolívia, está tendo instabilidade no Chile. Eu acho que a do Chile é muito importante porque o Chile sempre foi visto como um país, uma ilha de sanidade política e estabilidade econômica na América Latina. Então eu acho que passou meio um recado de, nossa, até no Chile, se no Chile que estava tudo certo aconteceu tudo isso, toda essa convulsão social, imagina nos outros. Então eu acho que o Brasil, ele é colocado nesse saco aí, né? Então você vê que no dia, na segunda-feira, mesmo quando o governo anunciou aí um resultado fiscal melhor e tal, enfim, notícias relativamente boas no front econômico mesmo, você teve essa alta. Então, lógico, não foram notícias extraordinárias, porque a gente ainda tem um déficit, né? Mas vai ser um resultado fiscal menos pior, né? Melhor do que o previsto. Então, eu acho assim, foi uma notícia boa, não foi uma notícia esplêndida, mas foi uma notícia boa. A gente teve notícias boas também no campo da economia real aí a semana passada, com o IBCBR e etc. Então, eu acho que fica um pouco na contramão. É lógico, se o Brasil tivesse muito mais estável política e economicamente, a gente não teria esse spillover tão forte. Mas a verdade é que a gente ainda não tá aí na plenitude política e econômica e a gente ainda sofre bastante nessa cesta de emergentes. E aí, pra piorar, a cereja do bolo que tá realmente causando a instabilidade mais diária é as negociações entre Estados Unidos e China. Então, a cada tweet do Trump, a cada notícia sobre, eles vão chegar ao acordo, não vão. O Trump falou que vai subir tarifa. Não, na verdade vai baixar. Tudo isso tá impactando muito os mercados, moedas, bolsas e etc. Então, acho que tem que ficar de olho nessa cena mesmo.
Vamos então ao segundo tema do episódio de hoje. Uma proposta da deputada Tabata Amaral e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, idealiza melhorias para o Bolsa Família. Que melhorias são essas, Dani? Fala pra gente.
Vou aproveitar que eu tô nessa semana aqui em São Paulo para tentar falar um pouquinho sobre a agenda social que foi apresentada nessa terça-feira por um esforço aí de uma dupla até tempos atrás improvável, que é a Tabata Amaral com o Rodrigo Maia. É o que parece, eles têm trabalhado desde abril junto com outros parlamentares. Tem o Felipe Rigoni aí também, que foi colega da Tabata no Movimento Acredito. E eles chegaram aí num conjunto de projetos de lei, de uma emenda à Constituição, que tenta preencher aí o que muitos parlamentares batem bastante, principalmente a Tabata, que é o apagão do governo em programas sociais. Então, né, tem bastante coisa. O destaque aí foi, claro, sobre o Bolsa Família, até porque é a parte que mais pesa no orçamento, mas tem bastante coisa, viu? Tem projetos sobre FGTS, benefício infantil, inclusão produtiva, tem até uma parte de meio ambiente, saneamento. Então, vou tentar falar aí alguns dos pontos principais que me chamaram a atenção. Primeiro, do Bolsa Família, eu acho que tem dois pontos que vale destacar. Primeiro, é que ele é uma emenda à Constituição, eles querem incluir o programa na Constituição. E a segunda parte é o reajuste dos parâmetros do programa. Bom, o negócio da Constituição, eu acho que tem seu ponto, né? Que a ideia dos autores é de que ele se torne um programa de Estado e não de governo, tentando evitar aí que ele seja extinto num futuro. Mas, assim, eu particularmente não gostei da proposta nesse sentido. Eu acho que a gente tem essa mania de colocar muita coisa na Constituição, né? Nossa Constituição não é como dos Estados Unidos ou como de outros países europeus, com princípios, uma carta de princípios. Ela tem dos mais variados penduricalhos. Então, eu acho que a gente não precisa colocar outro nele. Eu acho que é um programa que tem tudo para ser continuado e aprimorado. Então, eu acho desnecessário. O segundo ponto, eu acho que faz total sentido, né? Se você lembra aí, no começo desse mês, o IBGE lançou a síntese de indicadores sociais, no qual ele mostrou que em 2018 a gente teve um recorde aí para essa década de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza, né? Que segundo o Banco Mundial é R$140, se eu não me engano. A gente tem 13,5 milhões, uma população maior que Bélgica, que Portugal, que Bolívia, vivendo, na verdade, sobrevivendo, né? Se você pensa o salário mínimo hoje perto de 1.000, você tem uma noção do quão pouco é. E nesse sentido, foi uma coisa até que o IBGE destacou no estudo, é que desde 2011 o parâmetro aí do Bolsa Família não foi reajustado. Então, em 2011, o benefício era suficiente para cobrir as pessoas na linha de extrema pobreza do Banco Mundial e ele não foi reajustado, né? E além disso, a gente teve uma crise absurda desde 2014, com uma recuperação muito lenta em que não colocou essas pessoas de volta para uma condição de vida, né? Não de mera sobrevivência. Então, essa parte do pacote tenta reajustar isso. Tem outras coisas aí do Bolsa Família, mas acho que eu vou destacar aqui o benefício infantil, né, para crianças de 0 a 6 anos. Sou uma grande entusiasta aí de políticas de primeira infância, então, e acho que tá em linha com o resto do mundo, né, então eles estão tentando aí dar algum rumo para a primeira infância no Brasil. Não tem detalhes ainda, mas acho que é bem-vindo, tem que ver direito como que vai ser feito isso. Por fim, também tem uma parte que é de empréstimos a fundo perdido para pessoas beneficiárias de programas sociais, visando com que elas empreendam, também alterações na lei do jovem aprendiz, acho que isso é muito bom. A gente precisa mesmo dessa injeção de pessoas, principalmente jovens, no mercado de trabalho. Tem outras coisas aí no pacote, como eu falei, ele é bem amplo e eles querem tentar apresentar na Câmara para tentar terminar ele aí até meados do ano que vem. Ah, acho que eu destaco também aí, né, que o Rodrigo Maia aí tá cada vez mais tentando se inserir nas principais pautas, não só mais centro-direita, mas também assim centro-esquerda. E pra Tabata Amaral é também, talvez aí é uma tentativa de recuperar parte do seu eleitorado. Vamos ver aí como que desenvolve na Câmara esse pacote.
Vamos então ao último tema do episódio de hoje. contas públicas de 2019 encontram agora um verdadeiro copo meio cheio e copo meio vazio. As contas devem fechar com um rombo, novamente, como ocorre desde 2014, mas com um rombo bem menor do que se esperava inicialmente. Para esse ano, o esperado era de um resultado negativo de até 139 bilhões de reais. Porém, segundo o que afirmou o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, é possível que neste ano o rombo seja menor que 80 bilhões de reais. Paulo, o que que você acha dessa questão?
Pois é, Caio, mais uma vez, o eterno problema fiscal do Brasil. Sei que você tem algumas ressalvas em relação ao Paulo Guedes, algumas afirmações, digamos assim, exageradas que ele acaba fazendo, mas eu acho que vale a pena dar um destaque especial para o Conselho Fiscal da República, né, que ele nomeou. Faz parte desse pacote de medidas econômicas do Plano Mais Brasil, que seria uma forma de criar uma accountability, né, entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a respeito das tribulações fiscais do Brasil. Acho que assim, a gente ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar na prática, mas eu acho que é assim, caminhando na direção certa, no sentido de tornar, né, os nossos governantes, as pessoas no poder, mais conscientes a respeito das restrições fiscais e como melhor utilizar, né, o orçamento público, porque no fim das contas a gente está falando sobre o dinheiro das pessoas. Então a gente tem aí muitos problemas a serem resolvidos, mas acho que esse conselho fiscal parece em princípio uma boa ideia, mas veremos, né, Caio? Não é só esse o problema da nossa economia fiscal, digamos assim.
No caso, apresentei essa questão como sendo um copo meio cheio e um copo meio vazio, porque a questão é a seguinte: ainda na transição entre os governos Temer e Bolsonaro, no final do ano passado, o Paulo Guedes, como ministro da Economia, chegou a afirmar que já em 2019 seria possível zerar o déficit fiscal, possivelmente seria até superávit, afirmou algumas vezes a respeito de volumes que poderiam ser vertidos com a venda de empresas, chegou a dizer algo em torno de 1 trilhão de reais. Afirmou também sobre a venda de imóveis públicos, que também seria na casa de 1 trilhão de reais. Então, assim, tudo bem que no universo da política você pode trabalhar com números superlativos e tudo mais. Porém, a confiabilidade dos dados, ela é também bastante importante. Não adianta você anunciar um grande dado, uma grande mudança a ser realizada, e essa mudança não vir a ser realizada, né? O Brasil, ele é campeão mundial de anunciação de metas robustas e de não realização de grande parte delas. Basta ver os nossos conjuntos regulatórios para diversos setores, dentre eles o meio ambiente, que é, em termos legais, um dos mais bem estruturados do mundo, e os nossos resultados em desmatamento e coisas análogas a isso. Mas enfim, essa para mim é a parte do copo meio vazio. Mas a parte do copo meio cheio é que, no caso, é o seguinte: é notável que você consiga reduzir um rombo esperado, porque isso significa que você está conseguindo caminhar em direção a zerar isso e voltar a fazer um superávit, o que não só estabiliza a dívida pública ao longo do tempo, como pode fazer com que ela se reduza. Isso reduz o custo do Estado para se financiar, reduz sustentavelmente e estruturalmente a taxa de juros no país, e é uma questão muito positiva. Claro que a situação de financiamento do Estado, a situação de financiamento das empresas é totalmente diferente, porém esse tipo de notícia é análogo a quando vemos uma empresa que o mercado já aguardava que divulgaria um prejuízo e ela divulga um prejuízo menor. A ação dessa empresa tende a subir, ela tende a se valorizar. Por quê? Porque se você imaginava que o prejuízo, o déficit, no caso, seria 1 e ele é menor do que 1, isso demonstra que você está caminhando para resolver a situação. Isso certamente tem a ver com os avanços na reforma da Previdência e com outras reduções de gastos. Mas, lembrando novamente, em pleno 2019, um teto de gastos aprovado, nós discutimos até a validade da regra de ouro. Então, assim, ó, mas vai ser um rombo menor do que esperado e tal. Segundo o Instituto Fiscal Independente, nós vamos virar essa conta de déficit para superávit depois de 2023. Então, pouca comemoração e muito trabalho. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui no episódio 139 do Terraço em 15 Minutos. Agradeço a presença dos grandes Paulo André.
Valeu, Caio. Valeu, Raquel. Tchau, Dani. E até o próximo episódio.
Raquel de Sá.
Bom, é isso, galera. Um prazer falar com vocês de novo. E a gente se vê a semana que vem.
E Daniele Chiavenato.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
É isso, então, pessoal. Se você gosta do nosso podcast, dê o like, compartilhe com seus amigos, passe adiante e não se esqueça de acessar os nossos conteúdos, que tem bastante conteúdo saindo aí direto no nosso site terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço e até semana que vem.